Nova linha de celulares Samsung Galaxy M, com 3 novos modelos. Confira no link da descrição.
Antes você estava só, mas a partir de agora está mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E eu estou aqui na torcida para a gente subir para primeira divisão dos podcasts brasileiros. Enquanto isso, seguimos aqui na segunda. Em breve, subiremos. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia. Acho que agora a gente sobe, hein, Mal?
Sobe, será? Eu acho que sim, hein?
Eu acho que sim. Depois desse convidado especial, eu acho que a gente sobe.
Pô, cara, não tem como. E ele que entende tudo de futebol e segunda divisão. Bom dia, Vidani.
Vou te processar. Bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia, Mary Jo. É, muita alegria, Maurício. Mais uma semana aqui, dessa vez especialíssima, hein? Hoje eu tô feliz.
Não, muito especial, cara. Realizando um sonho, convidando aqui um cara que influencia nós três aqui demais.
É, total. O homem que desde o episódio 1 está na lista de potencial, de sonhos de convidado, né, Maurício?
Não é, tem jeito. Aí, ó, finalmente.
E ele tá sempre aqui no nosso Mal Acompanhado, porque a gente sempre comenta ele aqui.
Não, que a gente roubou de pauta história. Dele não tá escrito.
Sim, com certeza. Bom dia, Chico Barney, tudo bem?
Porra, satisfação, que honra. Parabéns aí a todos pelo péssimo gosto. Uma honra estar aqui, porra, de verdade.
Ah, que é isso, pô. Você é um cara referência de fofoca, de falar sobre televisão, grande colunista.
É um país triste, né? Triste de referências no nosso
porra,
país.
Porra, né,
cara? Que isso, o homem que nunca errou um reality show, pô, nunca errou um resultado.
Pelo amor de Deus, acerta todos os campeões.
É verdade. Eu não posso mentir, é verdade.
Porra, não tem melhor cara pra gente se inspirar pra falar de BBB aqui, que a gente fala de BBB também.
Concordo plenamente.
É isso. O Chico Barney que trabalha lá no UOL, né? Faz o Splash, né?
Isso. Escrevo uma coluna lá há um tempão e apresento também o Central Splash de segunda a sexta, 10 horas da manhã, ao vivo, falando de reality show, de programa de TV, de palhaçada, de subcelebridade, das coisas que nos comovem, né?
E apresento o CBU também, né?
O CBU... Eu faço mais durante BBB, durante a Fazenda, conversando com a rapaziada lá, mas em breve novos projetos aí no YouTube também.
Você não está fazendo a cobertura da bolha, Chico?
Cara, eu comecei, daí eu saí uma semaninha de folga e foi difícil de pegar de novo, entendeu? Eu ainda tô meio que entendendo, assim, pô, a grande conquista, a bolha, eu tô no jet lag, eu não saí do Brasil, mas tô com jet lag ainda.
Entendi. Não, mas não tem problema que até quem faz a bolha tira férias da bolha.
Exato, então, faz parte.
Cara, é aí que a gente vê o verdadeiro gênio, né?
Sim, com certeza.
Cara que se propõe a fazer 100 dias ao vivo, né, diário, o Vitor Hugo, o cara, porra, tirar uma semaninha off, cara, nem o Silvio Santos, que era dono da emissora, teve essa coragem.
Pois é, ele, né? É um gênio, né?
Muito poderoso. É aí que você vê a genialidade. Vamos falar mais de Vitor Hugo e a bolha em breve aqui, mas antes vamos para o Chico, só tem que te avisar que a gente toca algumas vinhetas aqui no programa.
Não se assuste.
Elas são um pouco quinta série, assim, tá?
Às vezes. Então,
nós somos quinta série.
Não estranhe, não. Então vamos lá pro Jornal do Nenê. Dani.
Atenção, emoção, plantão, meu pau na sua mão. Vai começar o Jornal do Nenê.
Eu gosto das pessoas vendo essas vinhetas pela primeira vez, porque eu gosto de ver a reação das pessoas. É,
sim.
Porque eu fui pega de surpresa, sabe? Quando eu comecei a gravar com eles, Chico, eu falei, onde que eu tô me metendo? Depois de...
Exatamente.
E foi o teste pra eu continuar fazendo podcast com eles, entendeu?
Sim, bom, desistir.
Vai dar, né?
2 anos aí, tá 2 anos aí.
2 anos.
E tô tendo uma reação alérgica aqui, ainda deixa eu falar. Boa noite, eu sou o Nenê, esse é o Jornal do Nenê. E agora sim, passando minha alergia, só pra começar o programa dando o boletim da tragédia do Rio Grande do Sul que a gente tem feito nas últimas semanas, né? Pelo menos lembrando a galera, pedindo principalmente ajuda, né? Pra quem puder ajudar lá. Tem o Pra Quem Doar, tem o Apoia-se, tem diversas campanhas pra colaborar com a galera do Rio Grande do Sul. Até o momento que a gente tava fazendo a pauta, pode estar desatualizado no dia da publicação do episódio já, mas eram confirmados 175 mortos pela enchente, mais 15 por leptospirose, ainda tem 38 desaparecidos. Apesar das boas notícias recentes de baixar o nível do rio, né, o Guaíba tá abaixo da cota de inundação e tal, tá ali perto dos 3 metros, mas tá abaixo. A tendência é que a chuva vai retornar para a maioria das regiões do Rio Grande do Sul a partir do fim de semana que vem. A partir do dia 15, as chuvas são moderadas, mas do dia 16 para frente, a previsão é de mais chuva, mais forte, mas ainda assim sem acumulados excessivos ou extremos, é assim que espera, informa a Metsul. Então, só para lembrar a galera de realmente de não deixar esse assunto cair.
Exatamente, né? Como a gente vem falando aí todas as semanas, tem link aí no post para as doações, né? Uma série de links para quem doar, apoie-se, ajude como você pode ajudar.
Isso, e lembra de ajudar também, principalmente, né, quem tiver conhecidos e tal, tiver campanha, cara, foca em ajudar essa galera, porque agora a gente tá vendo muito vídeo, né, de gente voltando pra casa. Vi um vídeo de uma moça achando um gatinho em estimação que ela tinha dado como perdido já.
E, olha, pô, aí.
Muito maneiro. Legal. De ver acontecer, mas é um trabalho muito braçal agora, né, também, de limpeza mesmo, de fazer com que tudo volte à normalidade. Vai ser difícil, mas vai demorar. A gente não pode se enganar que vai ser de hoje pra amanhã, né. Então, ajude da forma que você puder, se tiver conhecidos, também é uma boa.
Acorda, menina, vem cá!
Acorda, cara!
Ai, amiguinha!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia, o caralho!
Viu, bonitinha?
E a frase de hoje é a seguinte: se a vida te der um limão, não tente fazer uma limonada, pois o açúcar já acabou.
Olha aí.
Essa mensagem foi enviada pelo Júlio Santos lá no Twitter. Obrigado, Júlio. Um beijo no seu coração.
O açúcar só engorda, né, na limonada.
E o açúcar é droga, né?
Que isso, é, gente. O açúcar é a melhor parte da limonada. Quer dizer, eu gosto muito de limonada, tá? Mas sem açúcar é só limão, pô.
É. E o açúcar acabou? Não tem que colocar o adoçante?
Não, pelo amor de Deus. Eu prefiro sem. Aí eu prefiro só limão mesmo.
O Chico, eu percebi que, assim, de uns anos pra cá, você emagreceu bem, hein, Chico? Você tá numa vida shape. Mais saudável, tá num shape bonito, tá gostoso, tá legal.
Tá bonitão,
porra.
Não, a gente tenta, né? Vai chegando numa certa idade, tem que se cuidar um pouco mais, mas é uma luta.
Você, né, cortou o açúcar da sua vida?
Não, eu fiz uma dieta bem, bem restritiva.
É.
Peguei firme na academia também, que, pô, fazia muito tempo que eu não fazia. Aí depois, pô, fim do ano, machuquei meu ombro. Foi o caos, assim. Era pra eu estar mais aguerrido nessa história. Eu tô voltando meio que agora. Depois, entendi, de uma certa idade, é um eterno retorno, né?
Me perdoe te perguntar, Chico. Você pode não responder se quiser, mas quantos anos você tem?
41.
41? Pô, eu sou mais velho que você, pô.
O pessoal costuma apostar que eu tenho 65, 65.
Que isso? Invejosos.
Muito invejosos. Nada a ver.
Era com isso.
Eu chutaria 29, 30 no máximo, essa história.
É, por aí. É. Pô, a Alane do BBB faz aniversário no mesmo dia que eu, e daí eu falei, não, porque eu e ela completamos 25 anos no mesmo dia. E infelizmente ninguém acreditou.
Invejosos. Hoje é dia. Acabou de passar o Dia dos Namorados. Hoje é 13 de junho, Vidani.
Exato.
Antes de mais nada, quê?
Posso dizer um negócio aqui, Maurício? Porque no...
Pode.
Rolou o Nerdcast do Dia dos Namorados.
Ah, é verdade.
E eu cometo um equívoco, né? Porque eu falo, eu vou fazer uma piadinha e falo, quando eu tava vivo, e aí eu ouvi esse programa com a minha namorada no meu carro, pra parecendo que eu tô desprezando ela, dizendo, olha, você tá comigo, parece que você tá morto, ela falou pra mim.
Então, assim, é isso mesmo, muito bem, Aninha.
Preciso me retratar aqui, dizer, Aninha, te amo, meu amor, muito obrigado.
Tá? O mal não comete esses erros.
Não. De jeito nenhum.
Eu comecei pra querer fuder ele, eu que me fugi sozinho ali, foi um monte.
De jeito nenhum.
Então só mandar um beijo pra ela. Beijo, Aninha.
Inclusive, a Aninha me mandou mensagem, rindo muito, né?
Dick.
Das minhas...
Mary Jo Dick.
Dick. Mary Jo Dick.
Grande momento.
Enfim, grande momento. Tô aprendendo, Aninha.
Maravilhosa. Então é só isso, Maurício. Queria mandar esse beijo, mas só pra dizer que hoje é dia 13 de junho, é dia do turista. Olha aí.
Chico Barney, que tava viajando pelo Brasil aí, de férias há pouco.
É, dos grandes turistas brasileiros.
Tô na vida a passeio. Acho que isso é.
Certíssimo.
Tá correto, é isso.
Também é 13 de junho, dia de Santo Antônio, né? Um dos três santos celebrados aí nas quermesses juninas, né? Um santo tem, obviamente, como santo é uma figura religiosa. Mas pro brasileiro, o dia de Santo Antônio, o dia de São João é. Eu acho que já passou a questão da religiosidade também, né? Tem muito da questão do costume, né?
O pessoal. O pessoal gosto de usar o Santo Antônio pra arrumar marido e namorado, né?
Santo casamento inteiro.
Rola um botalho de castigo, de cabeça pra baixo.
Eu não entendo isso, tá? Você pega um action figure de santo e bota de ponta cabeça.
Eu acho que tudo vale a pena, entendeu?
Ah, na hora do... Se funcionar, tá ótimo também.
Eu acho que tudo vale a pena.
Eu também acho. Mas... Você sabe por quê, Maurício, que é um santo casamenteiro, o Santo Antônio? Você sabe?
Por quê? Não sei por quê.
Tinha a reza, a lenda, né? Que uma moça não dispunha do dote pra se casar e confiante foi a Santo Antônio, pediu, e das mãos da imagem do santo teria caído um papel com um recado a um prestamista, que é uma pessoa que emprestava dinheiro a juros da cidade.
Um agiota.
Um agiota, exato. E o santo basicamente falou pro agiota, ó, entrega pra ela o tanto de moeda de prata que corresponde ao peso desse papel. E era um papelzinho, né? E aí o prestamista obedeceu, botou o papel nos pratos da balança, e aí colocou do outro lado as moedas e deu exatamente o número de moedas que a pessoa precisava pra se casar. Então é por isso,
né,
que
vem a lenda de Santo Antônio.
É, sim. Li isso no site, não lembro nem qual site foi, não posso dar fonte aqui, não consigo atestar a veracidade.
Fatos curiosos, né?
Dizeres populares, né?
É ridículo receber dote, né? Pra casar com os outros. Você vai casar, ele vai ganhar uma rainha na vida dele, ainda tem que dar dote.
Olha aí, Veridio. Aí é complicado.
Ah, eu acho que assim, o privilégio de alguém... A Leandra, quando casa... Pô, mas assim, casar comigo de graça, Mary Jo,
é muita pechincha. Ô, Mal,
porra, Mary Jo. Você tá louco pra casar com a Leandra? Pra dar vida boa pra ela, muitas joias.
Olha aí, pelo amor de Deus. Tá certo. Vocês planejam fazer alguma coisa de Dia dos Namorados aí? Que pra gente vai chegar, pro ouvinte já passou. Talvez o pessoal vai comemorar mais no fim de semana.
Eu acho que eu pedi um jatinho em casa, porque é tão cheio de gente, tudo quanto é lugar, né?
Mary Jo, estaremos juntos no delivery, tá? Também combinamos o delivery isso. Aqui. Porque o lance é a Aninha também, além de tudo, minha namorada maravilhosa, incrível, que eu jamais diria que estou morto quando estou com ela, que eu estou vivíssimo. Ela tá em semana de prova na faculdade, terminando o semestre, ela estuda à noite... Então, assim, vamos pedir uma pizza, entendeu? Uma massinha.
Mas o presente, compraram o presente?
Tá aí,
Mal, já tá tem tudo certeza irritado. Que comprou.
Tudo já comprei.
Tá aí. Já Chico tá tem namorada, Chico?
Pô, tem. Tô quase 20 anos com a minha mulher.
Olha aí,
que bonito. A gente fez aniversário mês passado. De namoro e tal, daí já emendou uma coisa na outra, né?
Mas agora é uma outra data, né, Chico? Você comprou presentinho? Ô, Chico, faz muito.
Mês passado foram várias, então ficou pro mês passado.
Não. Chico, olha só. Tem que dar. É outra data.
Mary Jo, deixa o cara. Deixa
eu ver. Eu vou pegar um...
Mês passado passou um mês,
não prejudica, gente. Mary Jo.
Mary Jo. Tempo até
eu tô fazendo... Não, eu não tô prejudicando, gente. Eu tô fazendo... Eu tô dando um bom conselho.
Fazendo a boa pra namorada do Chico, tá certo.
Sim. É justo. Tomara que eu não ouça esse podcast.
Caraca, perdemos um ouvinte potencial. Tá?
Já perdemos uma. Já. Em vez de ganhar, já perdemos.
O meu marido ainda sai perdendo, porque dia 12, dia dos namorados, dia 15. 15 é meu aniversário.
Não, e aí você obriga ele a presentear duas vezes.
Eu não obrigo, ele já tá acostumado. Eu, Chico, vou fazer 30 anos de casado. Então,
que legal.
Então, assim, ele já tá acostumado, já tá bem, né? 30 anos já sabe o que tem que fazer, né, gente?
Já tá informado, né?
Já tá bem informado.
Adestradíssimo. Do que tem que acontecer. Xandão adestradíssimo essa altura do campeonato.
Que horror. Tadinho do Xandão.
Queria dizer também que, além da... Por coincidência, né, Mary Jo faz aniversário do mesmo dia que meu cachorro Galvão Bueno, que o Gabu, então assim, um beijo pro Gabu. Mais um ano, lembra disso? E dia 12 de junho também é aniversário do Petisco, meu gato primogênito. Então, assim, um beijo Petisco também. Tá aí, tudo parabéns.
Beijo pro Gabu e beijo pro Petisco.
É isso, pô. Merece. Petisco, meu gato, Chico, que chama Petisco porque ele foi mordido por um cachorro no filhote. E aí o médico deu 4 meses de vida pra ele. E ele está aí fazendo 5 anos nesse dia 12 de junho.
Olha aí. Que legal, cara. Parabéns pro Petisco.
É alegria. O médico ferrou a gente, né? Porque a gente preparou pra 4 meses de gato só. E agora estamos pagando extra aí já faz tempo. Já, mas tá tudo bem.
Não, o bicho é um negócio impressionante, né? Eles surpreendem a gente de muitas formas. Muito legal. Parabéns muito pro Petisco.
Ó, duas coisas pra gente não deixar passar, antes de puxar a primeira pauta do programa de fato. A primeira é bater o cartão no Neymar, né? Aqui, Chico, nós temos uma mania de... Temos não, né? O Neymar tem a mania de aparecer aqui por um mês sem parar, às vezes. E aí, basicamente, a gente falou semana passada da Luana Piovani, mas essa semana deu andamento de algo lá do Mal Acompanhado 90, que lembra que tinha uma coluna da Fábio Oliveira no Metrópolis, lá publicada em 29 de janeiro, intitulada 4? Modelo húngara afirma ser mãe de mais um filho de Neymar.
Ah, tem novidades sobre isso?
Novidades. Teve matéria da Record, isso, no fim de semana. Acredito que no balanço geral, ou no Domingo Espetacular, não lembro exatamente. Mas agora parece que isso vai sair de verdade. O Neymar tá no Brasil, teve batizado da Mavi e tudo mais em São Paulo no fim de semana. Parece que nosso eterno menino vai descobrir se vai ser pai dos outros dois supostos rebentos, além do Davi Luque e da Mavi. Então aí tá. Parece que já tá disposto a fazer os exames de DNA.
Ele vai fazer o exame. Entendi. É. Eu pensei que já tinha feito. E engraçado que a irmã do Neymar tava no Rio e não foi no batizado da Mavi, né? Vocês viram isso?
Não foi, tirou foto na praia e o caramba, né?
É, no Rio. É.
Mas não deixa de ser uma forma do Neymar distribuir renda, né?
É verdade.
Porque, de um jeito ou de outro, ele tá distribuindo.
É, ia ter uma herança absurda só com aquele o mais velho. Agora já ficou um quarto. E eu tenho certeza que nos próximos anos aí vai no
diabo.
Em breve, Davi Luca será o maior advogado pela castração de Neymar. Vamos aguardar. Mais uma parada só pra lembrar, galera, do contexto. Tem uma mulher chamada Amanda Kimberly e a outra é a modelo húngara Gabriela Gaspar, né? Com quem o Neymar. A Gabriela Gaspar é a que a gente falou até numa acompanhada lá em 90. Que ele teve um lance depois do jogo contra o Paraguai nas eliminatórias, lembra? Até trouxe o jogo aqui, né?
O Neymar,
Kimberly é um nome maravilhoso, cara.
É muito bom.
Muito foda, Amanda Kimberly.
Eu tinha lido Amanda Kimberly, eu nunca tinha ouvido Amanda Kimberly.
É muito forte.
É um nome poderoso.
É sonoro, né? Eu gosto.
É nome de Power Ranger.
É verdade. A Kimberly, bem cheirosa. Eu gosto do Neymar porque ele já chegou num nível da vida dele que ele tá fazendo o exame de DNA em lote já, né? Ele vem, faz dois, né? Daqui a pouco tá fazendo três, quatro
positivo,
de uma vez.
Né, Mal? É tudo positivo, né,
Mal? Se Deus quiser.
Eu nunca vi nenhum negativo, tipo, nem não deu certo. É tudo positivo. É,
pô, maravilhoso. Eu tô torcendo muito pra ser positivo.
É isso, tá pra nascer aí os filhos da Gabriela Gaspar, já tem 10 anos a menina, né? E da Amanda Kimberly. Se não nasceu, ainda tá pra nascer aí, mas tá muito próximo, então.
Tá certo.
É isso.
Parabéns pro papai.
É isso. E Vini Júnior, também vale dizer, né, Mal? Grande estrela aí da atual seleção brasileira que vai disputar a Copa América. Celebrou uma importante e marcante vitória contra o racismo no futebol espanhol. 3 pessoas que cometeram racismo contra ele foram condenadas a 8 meses de prisão, dentre outras penas, né? Até, enfim, tiveram que se retratar e tal. E ele se manifestou. Eu trouxe aqui só por conta da manifestação do Vini, que, cara...
Sim, que foi muito legal, pô.
O texto dele é forte demais, cara. É poderoso. Ele tweetou falando: muitos pediram pra que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas jogar futebol. Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim, é por todos os pretos. Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Obrigado à La Liga e ao Real Madrid por me ajudarem nessa condenação histórica. Vem mais por aí. É isso. Muito forte.
Adorei. Cara. Muito bom.
Muito legal, muito legal, muito maneiro. Porra, imagina o que ele tá aguentando, né? Desde que começou todo esse processo aí e até antes.
É,
né?
Foram 10 já os casos explícitos de racismo contra ele na Liga, né? Então, e assim, pra quem conhece um pouco da dinâmica espanhola, né, ibérica e tal, sabe que o racismo é uma questão, né, um problema sério ali, enfim, muito brasileiro já reclamou disso, não só no futebol, mas em viagem mesmo, de turismo, né? Acho que é uma reclamação já comum. E, cara, o Vini Júnior, ele se permitir ser esse instrumento de mudança, infelizmente, né, porque ninguém gostaria que ele sofresse o racismo, mas, cara, que coragem, que... É ídolo, né? Tem gente que nasceu pra ser ídolo, cara, e o cara tá mostrando cada vez mais.
Se comporta como ídolo, né? Muito legal mesmo.
E aí, ó, pra quem curte futebol, inclusive fiz videozinho lá no Instagram, Maurício, comparando Neymar com o Vini Júnior.
Olha aí, viralizando o Vidani.
Fiz um vídeo de 14 minutos, postei, falei, ninguém vai ver essa merda. Acordei e falei, o que tá acontecendo nessa porra aqui, pelo amor de Deus. Aí foi legal. Quem quiser assistir, vai lá no meu Instagram que tá lá. Teve alguns fãs do Neymar me criticando, me xingando.
Ah, mas é claro.
Normal.
A metade desses views é fã do Neymar, você pode ter
certeza. Exato. Mas a maioria, a galera, foi de boa e foi uma discussão muito maneira. Então quem quiser ver,
sim, falando sobre o Neymar quântico lá no...
Exato.
No Instagram do Vidani, vamos lá ver. Tem link aí no post, tá? Do
Instagram do Vidani. Muito obrigado. Bora de visita responde.
Vamos lá, porque Vidani, nós temos uma visita no programa e no Mal Acompanhado a visita responde.
É hora de conhecer um pouco melhor. Visita responde.
Chico Barney, um quadro chamado Visita Responde, vale te explicar para não te jogar aqui nos leões, que é um quadro que a gente convida alguém, a pessoa nos visita, e aí a gente pergunta e a pessoa responde. No caso, você é a visita e a gente pergunta e você responde. quadro. A gente demorou um pouco pra elaborar, sim,
é, a nossa equipe de marketing perdeu muito tempo pra bolar esse nome.
Eu juro que eu já tinha entendido.
Tá. Ah, tá. Você é mais inteligente que a maioria, que a gente recebeu uns Azaghal e Jovem Nerd aqui que tiveram dificuldade.
Um colunista premiado, né? Mas vamos lá, você tem pergunta, Vilani?
Eu tenho duas perguntas. A primeira é Francisco seu nome mesmo, né, Chico? Ou é nome artístico?
Cara, Chico Barney era um apelido de família que eu, sei lá, meu tio me chamava de Chico Barney, meu nome na real é Lucas.
Caraca!
Ah, não, você Lucas. Tá de sacanagem.
Não tem cara de
não Lucas, é possível.
Tem cara de Chico.
Tem cara de Chico, é? Não tem,
não
cara,
tem
de Lucas.
Cara de Lucas.
Eu participava da comunidade no Orkut falando que o nome era Nunca Vi um Lucas Velho e tô aqui comparando. E aí era Chico Barney, e aí quando, porra, muitos anos atrás, 2002, eu resolvi abrir um blog na internet, e abri blog, porra, lá em Florianópolis, eu era do jiu-jitsu, tal, era coisa de otário, eu ficava com medo de apanhar se alguém soubesse que eu tinha um blog. Eu falei, não, vou botar um nome aqui, é Chico Barney, que era meu apelido de família, só meu tio ia saber, então não tinha muito risco, então foi meio que por isso, assim.
Caraca, velho, incrível isso.
Eu perguntei essa, mal meio que, já sei a resposta, e eu fui surpreendidaço aqui, você tava
bem, pô. Seu nome é Francisco, né? Não é Lucas.
E ele tem muita cara de Chico Barney, ele não tem.
Tem cara de Chico Barney.
Mas hoje em dia ninguém me chama mais de Lucas, cara. É uma loucura, assim. Mesmo meus amigos de Florianópolis, minha família, me chama de Chico ironicamente agora, sabe? Ah, fala, Chico.
Muito bom.
Muito bom. Ó, a outra pergunta que eu tenho aqui, Maurício, que eu gosto também, é: o Chico é um apreciador, acima de tudo. A gente falou isso também com o Matheus e com o Ciro do Brasil, que deu certo quando eles estiveram aqui. E a gente se assemelha nesses pormenores de sermos apreciadores do entretenimento, né? Independente do quão barato ele pareça, né? Ele enquanto não apenas finalidade, mas como propósito, né? Como caminho, como centro das coisas, entretenimento. Então, Chico, pra você, nessa onda de lutas que estão fazendo de famosos contra o Popó, qual deveria ser o próximo famoso a apanhar do Popó, na sua opinião?
Caramba, boa essa, hein?
Pra escolher um qualquer.
Boa. Atemporal. Tava tendo um papo do Belfort com o Popó, não tava?
Legal também.
Ah, é legal. Mas aí ele traz um pouco de experiência em luta, né? Isso incomoda um pouco.
Mas o meu Vitor Belfort é o Vitor Belfort da Casa dos Artistas.
Que lambe pedra. Da Joana Prado.
Tá entendendo? É o cara que serviu de modelo pra Bad Boy. Entendeu? Tá. Aquela marca de roupa.
Verdade.
Então é isso, assim. É essa figura icônica do Belfort nesse momento da carreira, né? Já um pouco, alguns aninhos depois do auge e tal. Ele contra o Popó num ginásio aqui em São Paulo, eu ia amar, cara. Eu ia
pagar. Também iria presencialmente. Mas
ele já pediu pra fazer essa luta, né, Chico? Ou não?
Então, parece que rolou um debate sobre isso, né? Eu peguei um certo bode de MMA, eu era vidrado, assim, eu não saía sábado pra ficar assistindo. E daí hoje em dia eu peguei uma certa urticária desse universo todo. Mas eu acho que teve um papo desse, não sei se vai rolar, se não vai, eu adoraria. Eu acho que seria muito bom. E aí, pegando um aspecto mais de artistas, né? Porra, quem poderia lutar com o Popó? Ah, o Davi.
Esse é bom, hein? Eu vou até acrescentar com o Chico, porque assim, o Davi tem esse lance de, até pra imagem dele, né, pra ele se humanizar de novo, porque ele deu uma distanciada da humanidade.
Sim, verdade.
Seria legal ele lutar com o Popó.
Eu aposto R$1.000 que o Davi ganha do Popó, tá?
Caraca!
Que isso?
Olha. Eu aposto. Ó, preparo físico ele tem, eu acho que falta a técnica ali só.
Mas às vezes só a disposição que ele tem, cara, de acordar às 4 horas da manhã pra servir
também,
o ovo.
É verdade.
Né?
Verdade.
Essa história do café da manhã é importante. Lembra do Lyoto Machida, que acordava cedo pra tomar o primeiro xixi?
Exato. Então,
o Davi, com esse universo aí do café da manhã frio e tudo mais, eu acho que ele tem um preparo e uma... Pô, o cara encarou lá o Bin Laden, que é 3 vezes o tamanho dele.
Verdade.
Eu boto fé, cara.
Ó, eu vou até sugerir, viu, Chico, se o Davi não quiser começar contra o Popó, se ele quiser começar num card preliminar contra Lucas Buda, eu pagaria pra ver também, viu?
Nossa.
Ou o Rodriguinho, cara.
Também.
Rodriguinho. Nossa. Não, eu vou enfiar uma porrada na cara.
Olha.
Já pensou?
Alô, que delícia. Batem. Que delícia. Gente, nossa, imaginar porrada de famoso é bom demais. Que coisa
bestada. É bom, né? Imaginar eles brigando entre
é
si.
Muito é muito bom. Você tá maluco, cara.
Gosto, hein? Mary Jo, você tem uma perguntinha aí?
Tenho. Eu já fiz essa pergunta por aqui para outro admirador de reality, mas eu acho que cabe muito pro nosso querido Chico.
Vamos
Chico,
ver.
Você que conhece profundamente os reality shows, se você pudesse inventar um reality, como seria?
Pô, inventar um
reality show? Qual seria o reality ideal?
Ó, eu vou começar falando enquanto eu penso, enquanto eu tento inventar um aqui. Eu vou falar de um que não foi produzido, mas que eu, às vezes, eu acordo no meio da madrugada sonhando com ele. Que é um do que o Silvio Santos prometeu de colocar ex-casais confinados numa mesma casa. Assim, tem um casal que está separado há 10 anos. E aí os dois vão participar e vão concorrer a, sabe, um Big Brother com ex-casais.
Legal. É meio de férias com ex com Big Brother.
Só que, assim, o de férias com ex, todos esses que não são um confinamento 24 horas e tal, é diferente, né? Outra pegada. É. Pensa que é um BBB de ex-casais. É o Buda e a Camila.
Isso.
É o Saladão e a Mani.
Poderoso. Muito bom. Muito
Olha, vou falar, hein, ô Chico, você falou do de férias com ex, aí vocês comentaram. O problema de férias com ex é que o conceito de ex do de férias com ex é muito frágil.
É muito amplo, e é amplo, né? Muito genérico.
Qualquer pessoa que você já passou ficada, perto de beijar a boca, nem beijou, já
faz ex. Uma ficada já faz ex, isso.
É que foi produzido pelo Bauman, né? Que é os relacionamentos.
Líquidos, né? Amores líquidos.
Muito bem. Aí a pergunta que eu tenho pra você, Chico, é muito mais simples, talvez. Nem
se estende. Tô criando meu reality show aqui ainda, viu? Até o
final. Até o final do programa você fala também. Toma, mas eu reparei a hora que você ligou a câmera aqui pra gente fazer a gravação, que você tem uma prateleira lá, uma estante repleta de quadrinhos ou estou errado?
Porra, é uma casa inteira. Minha mulher não me aguenta mais, cara.
HQS.
Se eu ouvir um pequeno pedaço.
E então, a minha pergunta é pra você. Você é um cara nerd? Você se considera nerd?
Cara, eu sou, mas não assim...
Olha o peso que ele falou, mano. Você viu o peso?
Sim, não, eu entendo.
Não, é porque o nerd...
Eu entendo.
Eu não me considero da comunidade nerd.
Entendi. Tá?
Eu sou muito nerd de me aprofundar muito nas coisas que eu gosto. Mas eu não. Eu tento, até por uma questão de sanidade mental, não me aprofundar muito em algumas coisas, porque eu acho que a cultura em torno do nerd hoje, ela me diz muito pouco respeito. Assim. Eu gosto muito de quadrinho, eu me importo muito pouco com adaptação, com essas, pô, eu gosto de ir pra me divertir no cinema, não fico, sabe, pô, me dá angústia, sei lá, ficar 5 anos criando teoria do que vai acontecer, do que não vai acontecer, que daí tu vai chegar no cinema e nunca vai ser o que tu esperava, sabe?
Ficar puto porque não tem ombreira no uniforme do Wolverine.
Não, porque não apareceu o Tom Cruise de Homem de Ferro, e daí tudo isso, assim, não curto muito, assim.
Entendi.
Mas o gibi de, porra, sentar e ler gibi, e eu amo, cara. Eu tô fazendo uma experiência agora de... Eu montei um canal de gibi, porque muito tempo atrás, assim, eu participava de fórum. Antes do Twitter, eu tava em fórum de gibi e tal, me divertia muito trocando ideias sobre gibi, e tava sentindo falta disso. Aí descobri que tinha um monte de maluco fazendo vídeo sobre quadrinho no YouTube, e daí eu falei, vou fazer também. E, porra, tá sendo terapêutico, cara. É muito legal, assim, ler a porra do gibi, abrir o vídeo, falar umas groselhas e passar, assim. Mas eu gosto, cara, de super-herói, desses gibis europeus, de tudo, assim.
Ô, Chico, acho que você legal. É nerd.
Tô nerd pra caramba.
É nerd.
Só rechaço a comunidade, tá me entendendo?
Correto, sim. Eles rechaçam a gente também, tá tudo bem.
Mas muito bom, cara. Eu gostei de ver todo esse outro lado aí de Chico Bairro. Muito bom.
Lucas, tá louco.
De Lucas, do nosso querido Lucas. Mas agora, o momento que a gente convidou o Chico pra falar aqui. Vamos ficar por dentro, Vidani.
Por dentro da bolha. Cara, quando eu não esperava trazer mais nada de abolha por aqui, achei que já tinha acabado, já tinha dado tudo, o Vitor Hugo fez uma participante comer uma cebola crua semana passada, né?
Sem estar hipnotizada.
Nada. Sem hipnose, nem nada.
Sim.
Nossa. Peraí, vocês fizeram uma vinheta pra bolha do céu.
É isso.
Já Chico, mal bolha. Acompanhado 105, Vidani, foi só sobre a bolha.
Sobre cara, a bolha, 100%.
Mas o 105 mereceu.
Vocês são meus amigos, cara.
Tá vendo? Olha que honra.
Obrigado. Não tem como. Por existirem.
Cara, é o que a gente falou agora há pouco, Chico, eu preciso retomar esse assunto, porque assim, o entretenimento, por mais barato que ele pareça, e a bolha parece baratérrimo, ele, quando ele entrega, é inacreditável. Eu acho que a bolha começou, assim, no 220 total, foi sensacional o início da bolha, e olha só como é um negócio que pega, né? Ainda consegue produzir, mesmo a gente sabendo já com todos os problemas que tiveram e tal, ainda consegue produzir momentos como esse. Eu vi outro dia um vídeo do Max também, da galera dele enfiando 15 participantes dentro de um Uno, cara, sei lá, 17 pessoas dentro de um Uno, e agora a pessoa comendo cebola crua, cara, olhando pra câmera. Imagina, eu fico imaginando, Chico, ela na casa dela, ligando o webcam e eu vou comer uma cebola crua. Não tem ninguém da produção na frente dela. Tá ela e a câmera.
E como é que explica pra mãe, né? Porque é tudo uma galera que mora mesmo com os pais. Ô, mãe, não entra hoje à noite aqui no meu quarto que eu vou estar comendo uma cebola crua pro reality do Vitor Hugo. Lembra aquele cara que foi xingado pela Manu Gavassi?
Lembra aquele cara que a Globo botou o símbolo da Globo na frente da cara dele? Esse cara, então. Pô,
muito foda. Eu falo que é um entretenimento barato, mas custou a saúde do Vitor Hugo.
Sim, não só dele, como a menina que bebeu 5 litros d'água lá e também passou mal. Né? Custou a saúde de muita gente. É. Né?
Eu digo barato pra gente, né? Que tá só aqui assistindo YouTube de graça. Sim. É ótimo. Assim. Pô, excelente. E assim, esse eu gostei muito do tweet da Esquizopoc, né? Que mandou Vitor Hugo de sol brasileiro. Fez participante do reality show A Bolha comer uma cebola crua. Porque essa é a sensação, né, cara? Que o Vitor Hugo. A gente elogiou isso naquele programa 105. E eu vi o Chico elogiando isso por ele também. Porque a gente tá tendo a Raquel Sherazade. Mas em época de Tadeu Schmidt, que é um apresentador tão criticado por ser bonzinho, né? Ver um cara que. Cara, até um tanto. Eu não vou chamar de inconsequente, mas um tanto pouco preocupado com as consequências do Vitor Hugo.
Como é que lidava com os erros também, né? Ficou muito bom.
A gente, como é que é a frase? É, o sonho do oprimido é ser o opressor. O Vitor Hugo num tweet, cara. É maravilhoso.
É muito poderoso. Você tá doido, cara. E é isso, né? Acho que o Vitor Hugo, o Chico já adiantou, ele já cancelou. Tem uns dois episódios recentes do Poderoso Reality dele, A Bolha. E hoje, agora, um pouco antes de gravar.
Não, mas pera um pouquinho. Por que ela tinha que comer a cebola,
né? Provas do A Bolha. Provas. Isso não... Cara, assim, eu já deixei de tentar entender o que é bolha de estrume, bolha de chorume, bolha
mas
de...
Mas você tá ainda assistindo, estouro. Vitinho? Você tá assistindo ou você só viu no Twitter e pegou?
Meridio, às vezes eu corro um episódio ou outro pra ver se tem um coisa interessante, mas é raro, assim, muito raro. O começo tava bem empenhado, tá? Começo, primeiros 15 dias eu vi tudo.
Nós percebemos.
Depois não dá, não, chegou um momento que não dá mais, porque é muita coisa, pô, é muita coisa, assim, tem... É o que eu falei, eu fiquei obcecado, Chico, a um ponto de eu perceber, tive uma ajuda também pra perceber isso, mas de eu anotar o número de votos e perceber que o Vitor Hugo errou a contagem de votos numa votação.
Maravilhoso.
Interno. Assim, eu falei, para, não tava fazendo bem, eu preciso parar.
Muita gente achou que a bolha tinha uma legenda em forma de bolha e tinha umas edições do
CapCut. Eu achei.
E só que quem tava fazendo isso era eu. Eu tava sendo meio que o Dantinhas do Vitor Hugo.
Maravilhoso,
cara. O Vidani que me avisou, que eu achei sensacional a escolha da legenda em forma de bolha.
Eu quis ajudar, tá ligado? E daí eu não sei. Por causa do canal de Bia, eu tô testando umas coisas do CapCut. Daí eu falei, vou testar aqui no
Vitor. Foi muito. Eu acho, inclusive, que devia ser a estética que a bolha devia, né?
Abraçar, né?
Abraçar, sim, com certeza.
Cara, eu adoro toda a estética da bolha, assim. Quando a primeira vez que ele estourou os balões e tal, ele estourando os prêmios. Cara, eu acho isso tão assim. E de verdade, eu não tô zoando, tá? Isso aqui pode parecer um deboche, uma ironia e tal, mas não é. Eu acho que, como estética mesmo de reality, como ideia, ele tem um conceito firme ali, o Vitor Hugo. Tem um conceito mesmo, é da hora de ver. Porque tem todas as bolhas. Apesar dele ter mudado regra no meio fingindo que não mudou, né? Ah, pô, sai do zap. Agora tem. Sei lá o que aconteceu lá com o mecanismo de comunicação deles, mas é isso. É aquele negócio da bolha de vidro, né? Que a gente até comentava, pô, será que é casa de vidro? E claro que era pra ser, né? Mas depois ele mudou.
Não, não faz sentido, né? Ele falar que a bolha de vidro é mais frágil.
É. Literalmente mais frágil do que uma bolha de espuma, né? De sabão.
Como assim?
A bolha de aço, não sei, né? É demais.
É essa graça de tão ruim é bom. É isso.
Olha, é foda, Mary Jo, porque eu acho que o conceito de ruim e bom é tão relativo que eu não consigo nem chamar de ruim. Eu acho que é só um conceito maravilhoso, incrível, cara. Um conceito diferente. É foda. Eu não falo zoando quando eu acho foda a bolha mesmo, porque é bom, cara. Não tem jeito.
Mas eu também achei. Achei. Agora já acho que, né? É,
não sei se já deu. O Vitor não achou que já deu também, porque ele tirou, né?
Tem esse detalhe, né? Aí. Porque tava rolando um resultado do estouro entre o Emerson Feffi, a Carol Facundes e o Juan, e tava marcado pra segunda-feira agora, né? Dessa semana, dia 10. Aí agora, no dia 11, postaram um comunicado dizendo que vai ser segunda que vem, às 9 da noite, ao vivo, tal. O Vitor Hugo tá se recuperando de um quadro de saúde leve e precisa ficar em repouso. Então aguardamos você na segunda. Pra quem está indo sua torcida, já decidiu seus fave? Atenciosamente, produção de A Bolha, como a gente sabe, são tipo três pessoas, o Vitor Hugo e mais duas.
Sim, então. É o Vitor Hugo, né?
É o Vitor Hugo. Mas vem cá, exato. Ele saiu de férias ou ele tá... Como é, ele falou o que,
saúde.
Que ele tem?
Problema de saúde leve, precisa ficar em repouso, exato.
Ele passou num concurso público recentemente, ele se mudou pra Sorocaba, aí ele ia atrasar um pouco mais a bolha, daí desistiu de atrasar. A vida do Vitor Hugo deve estar muito difícil, cara. Eu queria muito que alguém estivesse acompanhando os bastidores da bolha, sabe?
Sim. Daria um documentário foda, tá?
Porra, nossa. Imagina, cara.
Nossa, seria foda mesmo.
Estourando a bolha do Vitor Hugo.
Exato, porra.
E ele com burnout agora. Porra, melhoras pro Vitor Hugo. Pois é.
Melhoras mesmo. Eu vou falar, hein, cara. Olha, a gente falou isso no primeiro programa, a gente falou de a bolha aqui, eu preciso repetir, cara. Que missão ingrata que ele assumiu pra si mesmo. Ninguém obrigou e mesmo assim tem
pena. Ninguém.
100 dias, meu irmão. Quem é que se compromete assim, cara? Né?
Tá maluco.
Eles deviam ter feito até quando der.
Até quando der. Era até bom, era der. Um bom prazo.
É. A gente, na primeira semana, achou que a galera desistia esses 100 dias, né? Que não ia chegar lá com as pessoas necessárias.
No primeiro dia ele eliminou 4.
É. Primeira semana tinha 6
saído. Uma mulher grávida no hospital, ele falou assim, você tá desclassificado.
Sacanagem, eu achei muita sacanagem com a mulher grávida.
Eu já defendi, acho que o Vitor Hugo tem razão, tá certo.
Não, eu achei sacanagem.
A grávida vai deixar pra passar mal na hora do programa? Não dá. Não,
é, a gente já falou disso aqui, Maria Jo, dava muito bem pra ele ligar pelo celular. Não ligou pra quê? Era só instalar o Zoom no celular.
Teve um cara lá que foi eliminado umas semanas atrás, tava fazendo arroz, pô, e tava cozinhando, tomou carcada no Vitor Hugo, tava no meio de uma cozinha. Cara.
Exato.
Quem quer faz por onde?
Tem que ter comprometimento, não dá.
Exato. Não é bagunça, não.
Mas não é bagunça, não. É a bolha.
Amiga, você tá por dentro? Novelas na vida real.
Agora vamos falar de fofocas genéricas. Vamos começar falando de influencer descobre traição do namorado em app de delivery de comida. Vocês viram isso aí? Matéria da coluna Pouca Vergonha do Metrópolis, assinada pela Gabriela Francisco e publicada dia 11 de junho, diz que a influencer brasileira Sabrina Lowe... Alguém conhece Sabrina Lowe? Nunca tinha ouvido falar.
Não.
Conhece?
Não conheço.
Conhece, Chico? Já ouviu falar em Sabrina Lowe?
Não tive a oportunidade, não.
Ela descobriu a traição de seu namorado após ver que ele tinha pedido uma pizza de calabresa num aplicativo de delivery de comida. É. Até que podia ser uma pizza qualquer, uma encomenda qualquer, mas o rapaz era vegano, Maurício.
Ah, olha aí.
E aí levantou as suspeitas, olha aí.
Eu gosto muito, porque assim, é mais um artifício dado pra descobrir traições. Quando que eu ia imaginar que pelo aplicativo ia conseguir ver que o cara tá traindo, gente?
Não, mas pera um pouquinho, mas calma lá, gente.
Por enquanto ele traiu só os princípios, né? Por enquanto
é ele isso. Pediu a pizza de calabresa. Até aí, não significa... Não sou mais vegano. Ele traiu o princípio do veganismo, ok. Mas não a esposa, a namorada.
Não, é que Sabrina Lowe, eu me dei o direito aqui de pesquisar a Sabrina Lowe. E as notícias dela são todas maravilhosas. Eu acho que ela deve ser agenciada do Cacau Oliver. Lembra dele? o cara da, da que era o assessor da André Surak na, na, no auge.
Uhum.
Uhum. Que é um cara meio, porra, como que eu posso dizer? Ele é meio que o Manuel Carlos da vida real, sabe? Ele traz histórias da vida cotidiana e conta isso por intermédio da imprensa, sempre com uma, pô, muito, muita criatividade. Aí tem umas notícias aqui dela, tipo, ó, é, Sabrina Lou se arrepende de affair com o Whindersson. Aí tem outro que é Sabrina Lou tinge o pelo do cachorro de rosa.
É, Sabrina Lou
entra na privacy. É, então ela realmente é um fenômeno midiático, a Sabrina Lou, né?
Ah,
a influencer
entendi.
Vegana que descobriu traição com a pizza de calabresa.
Olha aí. Tá, e é isso, né? Pelo visto, ela também é vegana, e aí que tá, Maurício, o ponto. Porque a Sabrina disse assim, de acordo com informações da revista Quem, eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Sempre conversamos sobre a importância de sermos veganos. Isso fazia parte de nossos valores. Então, ao ver aquele pedido de pizza de calabresa, foi como levar um soco. Eu sabia que não era pra ele. Basicamente, ela... Pô, aqui é leitura. E, segundo a jovem, a descoberta veio quando ela pegou o celular dele, né? Foi olhar ali, viu o pedido anterior, uma pizza de calabresa, e fez tipo... Pra quem que era essa pizza, moço? E aí começou ali uma discussão e tal. Ele inicialmente negou e depois confessou a traição mesmo. Confessou fácil, que era pra outra pessoa.
É. Eu diria que tinha caído em tentação.
Na pizza.
Na pizza. Óbvio. Uhum. Até a morte.
Não, mas peraí. Pra mim ainda não tá claro. Ele traiu com outra pessoa ou
com
traiu...
Outra pessoa. Não era pra ele. Ela que falou. Ela, é isso que ela dá a entender aqui, ó. Na hora de ver o pedido, já me senti traída, pois eu sabia que ele não comeria carne. Então aquilo revelava muita coisa. Ele admitiu a traição com ela. É isso? Não, não com a pizza.
Cara...
Tô confuso também agora, demais,
você tá confuso. É cheio de furos, né? Mas tá tudo bem, é isso.
É, a história pode ser mentira também, tudo bem. Mas o ponto é, eu tô confuso também, mas eu até ia perguntar.
Acho que o cara também tava.
É. Sim, com certeza.
Mas vocês acham que já é traição? Porque se os dois são veganos e o combinado é os dois serem veganos juntos e ele come carne, ele traiu ela de alguma forma, né?
Mas não? O suficiente pra acabar com a relação?
Aí vai de cada um.
Peraí, eu pensei... Gente, eu tô confusa. Eu pensei que ele tinha pedido uma pizza de calabresa pra uma outra menina. Pra uma outra pessoa.
Eu também, Mary Jo. Também acho isso.
A traição
mas não fica
pra
claro.
Ela foi só porque não é vegana, é isso? Porque
eu na verdade ele não é vegano? Porque traiu o veganismo, eu
e
acho.
E aí, Mal? Merece? Vai pra prisão ou não vai pra prisão?
Aí eu acho que dá pra fazer um semi-aberto aí.
Eu também faria um semi-aberto. Eu acho que é. Né? Porque aqui, Chico, nós somos contra a traição, eu e Mal. A gente boa. Prende.
Não, quem é a favor da traição, Mariano? É foda também. Quem é contra a traição?
Na verdade, Chico, a gente quer criminalizar a traição. Entendeu? Boa, pessoas como o Neymar, por exemplo, estariam presas.
Cadeia.
Cadeia neles, é, isso. Cadeia. Né? E prisão perpétua, né? Pra traição e tudo mais. E aí, mas acho que nesse caso, Mary Jo, acho que um semi-aberto aí, né? Mas só dormir na cadeia. Só dormir na cadeia.
Você percebe que a nossa querida já estava desconfiada, porque pra olhar o que ele estava comendo.
Também, né?
Não, né? Mas o Mary Jo não, ela foi olhar, provavelmente assim, ó. Imagina que hoje em dia você pede ali. Não vou dar nome pro aplicativo, não vou chamar iFood de iFood, gente, vou chamar de outra coisa. Tá, você vai lá pedir o aplicativo. E geralmente aparece ali, né? O seu último pedido, você pediu tal pizza, tá ligado? Aparece lá o atalho.
Sim.
Isso é mais fácil de ver do
que pedir outra de coisa. Novo? Quer pedir de novo a mesma
exato.
Coisa?
Exato. Ó, quer pedir de novo nesse mesmo restaurante? Aí provavelmente o vacilão pediu pizza de um lugar que eles estão acostumados a pedir, geralmente pedem veganos, e dessa vez ele pediu a calabroca. E é isso, ele não contava com a tecnologia. Eu acho que foi algo do tipo.
E a tecnologia traiu ele também, né?
Nossa. Pois é. Era só falar, não, pô, sair com o Carlos, nosso amigo que não é vegano, e pô, o Carlos veio aqui, a gente pediu uma calabresa, foi mal.
Querendo que ele minta?
Sempre.
Que isso. Prisão pro Vitinho também.
É, porque, pô, eu entendo, entendeu? Pô, calabresa é muito bom, gente. Eu sou sempre a favor da calabresa, gente, se eu puder.
Calma, calabresa. Calma, calabresa.
Então, pra vocês, ele traiu mais os próprios princípios do que a Sabrina, isso? Ele traiu
eu
menos.
Acho que me deu a entender essa história, que ela tá puta porque ele traiu o veganismo, né? Acho que é só...
Aí, já acho, aí eu já acho chata. Já nem acho que... né? Ah, porque, tipo, deixa o cara, se ele não quer ser vegano.
Eu acho que é tudo mentira.
É, deve
pode
ser.
Pode ser também. Pode ser também.
Eu tô
tá criando conteúdo.
É. Eu acho que é tudo mentira. Acho que a Sabrina Lou não existe. Acho que ela foi criada.
É, um caraca, é realmente tudo mentira. Entendi, agora eu gostei. Olha, eu vou dizer que já deu briga aqui em casa, hein? Tá? de...
Por causa do sabor da pizza?
Ah, mas de pedir um rango que outra pessoa gosta e sem a pessoa, entendeu?
Achei igual. Que você tava falando de traição, foi mal.
Não.
E um susto aqui. Pô, o papo ficou profundo do nada.
Não. Pô, mas é um pouco de traição, pô. Você vai pedir um delivery aí de algo que você gosta e o seu parceiro ou parceira também gosta e não tava junto. Tá, é igual ver série separado que vocês estavam vendo junto.
Eu ia falar exatamente isso. Acho que a comparação é perfeita, né? Porque tem esse universo aí do aplicativo, né? Que são aplicativos de, pô, o streaming tem coisa que assiste sozinho e tem coisa que assiste junto.
Exato, exatamente.
Pra pedir comida no delivery, acho que é a mesma coisa, né?
É a mesma coisa, exato, exato. Eu me senti atraído também. Quem que foi que pediu aí, Vitani? Foi você ou foi a Ana?
Fui eu, né? Obviamente que eu tava com fome, eu pedi...
Por que que não pediu dois e deixou o delas separado?
Porque também tem a conversa é mais profunda, tá? Mas é que tem o lance sempre de aí pede qualquer coisa, aí você escolhe e a pessoa fica brava. Enfim, é uma relação complicada. Mas, o que eu ia dizer que também acontece aqui comigo é o contrário, tá? É de eu comer algo que ela não gosta e ela fica brava, por exemplo. Minha namorada não pode com cheiro de curry aqui em casa. Não pode.
Tá
e certo. Eu adoro um curryzinho com legumes, uma carne, entendeu? Aí quando ela viaja, nossa, eu me sinto aqui fazendo uma festa pelas costas dela de cozinha curry, cenoura, batata, bonito, como. Só que até ela voltar, eu preciso lavar todos os tapoeiras ali pra não ter nem cheiro de curry, nem nada. Senão
não é problema. Entendi.
Os princípios, né? Sacrifícios relacionados
a
sacrifício.
Vida. A vida de casal é isso, vida. São essas batalhas
que tem que estar disposto. Enfrentar.
Tem que estar disposto. É isso.
Exato. Te amo, amor. Mais uma declaração de amor aqui pra você depois de comparar a traição do cara da Calabresa com isso.
E olha só, galera, tá rolando Latin America Games, que aconteceu desde o dia 8 de junho e vai até o dia 15 de junho lá na Steam. E o jogo Rough Gunner tá participando. Nosso card game tá em promoção na Steam com 25% de desconto. Então você que não conseguiu comprar o jogo no lançamento, aproveita agora, vai lá na Steam, que o jogo tá com descontinho até o dia 15 de junho. É um jogo muito maneiro, a gente já fez live no YouTube, a gente já fez nerd player desse jogo, ele tá muito legal, muito desafiador. Tem uma jogabilidade, um replayability, né? Aquela coisa de você poder jogar o mesmo jogo, mesmo terminando várias vezes, muito bom. Você consegue jogar mais de uma vez, mesmo que você termine na primeira, eu acho difícil... você conseguir terminar na primeira vez que você jogar. Mas caso isso aconteça, você consegue jogar várias vezes, porque você pode sempre escolher... É um deck builder, né? Então você monta o seu baralho da maneira que você achar melhor e você pode ir descobrindo builds novas pro seu baralho. Pra você jogar de formas diferentes. Pra você tentar fazer um baralho mais poderoso, um baralho que funcione melhor. São muitas maneiras de você jogar o Rough Gunner. Então, ó, fica aí a dica de promoção, ou se você quiser dar de presente pra alguém que não tenha também. Aproveita a promoção aí, ó. Quem quiser presentear no Dia dos Namorados, né, que foi ontem, aproveita a promoção aí. Beleza? Dá um presente atrasado aí de Dia dos Namorados. Então, ó, tem link aí na descrição. Vai correndo lá na Steam aproveitar a promoção do jogo Rough Gunner.
Vem cá, você tá brava?
Ih, o clima esquentou.
Aí, coisa séria aqui agora, hein?
Essa história é sensacional, cara. É impossível isso ser real, cara. Não tem como.
Cara, eu amo porque o Chico, né, com certeza que convive nesse meio há mais tempo que a gente até, Maurício. Ele conhece essas figuras um pouco mais próximas do que a gente conhece. Ele sabe odores, sensações. Então, assim...
Eu não saio de casa, não.
A gente na distância
eu muito que tem... pra ler, meu irmão.
Não, você pega o faro jornalístico.
Isso,
exato. A matéria é sobre Carlinhos Maia detona Antônia Fontenelle após grave acusação. Matéria do Correio Brasiliense na coluna da Mariana Moraes, publicada em 10 de junho desse ano. Vocês viram o que aconteceu? Alguém por cima, pelo menos, pra gente começar a explicar?
Eu vi por cima.
Eu também vi pelo que você mandou.
Basicamente, Antônia Fontenelle postou um print no story dela, do Carlinhos Maia. O print é basicamente a mão do relógio de diamante, cravejado de diamantes, de Carlinhos Maia, e embaixo várias linhas brancas num fundo preto. E ela postou com a seguinte legenda: @Carlinhos, refaz a sua rota enquanto é tempo. Reparem na foto postada por um dos maiores influencers do Brasil. Abaixo do seu relógio de diamantes, carreiras e mais carreiras de cocaína.
Gente.
É isso que acontece quando as pessoas se perdem no propósito. Muito triste isso tudo. Ok, o que você tem com isso, Antônia? Simples. Ele influencia uma massa de jovens, principalmente nordestinos. Em seus últimos stories tem um jovem muito bêbado e todos achando lindo. Tá errado isso, gente? Basicamente uma denúncia de Carlinhos Maia, cocaineiro, dizendo aqui Antônia Fontenelle. E isso, cara, desencadeou que o Carlinhos Maia só falou: Antônia, é uma calça de vinil, tá refletindo a luz, não é cocaína.
É a dobrinha da calça que tá
aí. Que loucura, né?
Cara, quando é maravilhoso.
Quando que o cara ia postar uma foto dessa, gente?
Não é?
Cheio de carreira. Você tinha que ser muito doido pra fazer uma parada dessa.
Pois é, cara. Ó, vou confessar que quando você pega só o close da foto, é muito bom, pô. É muito bom. Que pode levar a interesse. Você pega só o close. Pode parecer realmente um momento de ostentação muito Scarface do Carlinhos Maia.
Agora é isso, eu vou falar que nem o Chico. Essa senhora tá muito doida.
Tá mas doida. Essa é a profissão essa dela,
senhora,
né?
Essa senhora. Eu adoro quando o Chico chama o senhor, a senhora. Essa senhora tá muito doida, cara. Não, mas ela quer causar, né, Bitmal? Ela gosta de aparecer
porque...
e, tipo, se antecipou. Demais.
É o que o Vitinho falou, se você bate o olho, você fala, pô, mas o que são essas linhas brancas? Aí você até pensa alguma coisa errada, mas aí, o seu bom senso, né,
dita... Não é possível,
a primeira reação deveria ser, não é possível, o cara não ia postar isso. Deixa eu prestar um pouquinho mais de atenção nessa foto aqui.
E os aí stories agora
duram um minuto, o stories, ele tá a favor de você não cometer uma atrocidade dessa. Porque antes ele era 15 segundos, agora ele te dá um minuto pra você repensar o que você vai falar. E se você parar e prestar atenção na foto, você vai ver que não é, cara. É só dobrinha ali de alguma coisa, né?
Com certeza, assim, é um tecido ali, né? Dá pra perceber
tecido, que é um tecido. Né?
Uhum. Então não é carreira de cocaína.
Cocaína? Pelo cara, amor de Deus,
cara. Olha, assim, vocês viram a reação do Carlinhos Maia? Porque é isso pra mim que é o destaque da notícia, que é inacreditável.
A resposta, né?
É, a resposta dele, ele basicamente... Eu gosto que ele começa super educado, Chico. Gente, antes de mais nada, quero pedir desculpa, hein? Desculpa usar o palavreado que eu não costumo usar. Desculpa. Mas assim, foi um tempo que essa pessoa vem falando mal de mim no programa dela. Eu vou deixando pra lá e ignoro. Como eu ignoro a maioria das pessoas que usam meu nome e tal pra ganhar like, tá tudo bem. Mas a partir do momento que era que essa cara de chupa-cabra do caralho, essa loira dos infernos. Essa loira dos infernos aí. Aí ele, ontem eu saí com os meninos depois da entrevista, fui com uma calça de vinil, fiz uma foto embaçada, pegando o relógio e a calça de vinil por ser espelhada. Pois essa galega do caralho, essa chupona dos infernos.
São aspas do Carlinhos, tá?
Tudo gente? Aspas dele, eu tô pegando o vídeo dele. Que não tem o que fazer, fez uma acusação dizendo que abaixo da minha calça tinha carreiras e carreiras de cocaína. De droga! Ele, olha isso aqui, Antônio Fontenelle. Ele começa a mostrar a calça, tá vendo? Eu vou lhe processar bonito, porque já deu, pô, é muito foda, vai se fuder.
É impressionante tudo isso. Porra, tá todo mundo muito disposto pra briga, né? Pô, a primeira reação da pessoa é sempre fazer uma acusação, uma ilação, sei lá o que. Eu acho que às vezes fica meio baixo astral, assim. Essa é a resposta do Carlinhos, é engraçada. Mas todo o rolo, assim, não sei, tem algumas pessoas especificamente que, pô, parece que estão sempre... entram no Instagram com sangue nos olhos, assim.
Tá procurando alguma coisa pra brigar, né? É... Quer achar um problema pra alguma coisa.
Porra, alguém pra criticar, eu acho.
Alguém pra criticar,
né? Exatamente.
E assim, eu não sei o que é também, porque é brega também, né? Calça de vinil também, inclusive. Queria dizer que
tem uma parte minha. Deixa eu usar a calça de vinil dele.
Eu deixo, eu prefiro isso que o cocaína, acho mais legal também. Acho,
muito.
Se for pra escolher um dos dois, a calça de vinil tem mais vantagem. Mas ele, eu gosto que a justificativa dele é: olha que não é cocaína, são minhas joias, meus diamantes.
E que relógio que pulseira, né, Antônio Fontenelle? São os diamantes dele.
É foda,
é muita joia. É bom. Essa resposta é boa. Não é cocaína, são os meus diamantes.
Nossa. Cara,
são aspas muito poderosas.
Que força isso, cara.
Isso é
força
demais. Cara, é muito impactante. É muito impactante.
Daí é muito bom, que ele mete um rolo. rolo, tipo, não, porque uma vez eu vi que ela com a Flávia Alessandra, eu tava vendo Costa, ela achou que a gente era um trisal, um quadrisal, sei lá, fazia parte da relação, o que você tem na cabeça? Aí falou, vai dar esse priquito seco, vai arrumar,
ah, meu Deus.
Aspas do Carlinhos, tá?
Carlinhos, mas, arroba Carlinhos, arrumar um amor, ficar com várias pessoas, ser feliz, cuidar do seu filho, sua vida, que mal lhe fiz, caralho, eu era casado com você, porra.
O que ele dá a entender é que ela ficou enciumada, que ela se dava bem com ele, não é isso, Vitinho? Me corrige se eu tiver errado. É,
parece isso, parece
que tem a ver com isso. E que ela ficou chateada porque ele teve algum tipo de relacionamento com o casal, um relacionamento amigável, não tô falando de amoroso, não. É,
ele dá a entender que ela, tá, ela ficou enciumada.
E que, é, que ele não podia ter nenhum tipo de amizade com o Flávio Alessandro e o Cabelo Costa, e aí que agora ele tá pegando, ela tá pegando no pé dele pra acabar com a imagem dele. É isso que eu entendi, é isso?
É, foi assim que ele parece ter recebido a acusação da Tarafa dele. Como se fosse, tipo, realmente, ela, ele fala o tempo todo nisso, né? Tá pegando no meu pé e tal, larga no meu pé, me deixa em paz. Basicamente é um grande apelo pra me deixar em paz, né? É isso. Ele termina xingando ela de louca, mandando tomar no cu, falando que tem limite pra tudo. Falando, você quer ser política? Não conseguiu? Tá querendo crescer pra cima de mim? Chamou de cachorrinha safada e de vacas. Tá, gente...
Meu Deus do céu, muito bravo. Vai,
calma. Ficou muito bravo, cara. Ficou muito bravo.
Foi longo o vídeo. Né?
Ele fez vários stories, vários vídeos, cara. Ficou fazendo e xingando. Basicamente, ela, ele, nas palavras dele, falou que ele levou fama de cocaineiro, né? Por conta dela. Então,
cocaineiro. Enorme, nunca ouvi isso, cocaineiro.
Enfim, cara, eu achei uma briga, como o Chico falou, né? O, sabe o lance de quando não quer dois não brigam? Aí parece que quando dois querem brigar, sai uma briga sempre. 100% que...
Mas ela tirou, depois que ele postou isso, ela tirou rapidamente os stories, né?
É, e disse que não é porque tem medo de processo, não. Falou, ela ainda meteu assim, ó.
Que ela não gosta de ser injusta.
É. Mas ela meteu o veredinho falando, a pessoa que me viu essa foto disse que era cocaína na sua foto. Aí você nem checa e beleza, posta lá, cocaína, pô. Mas beleza.
Pois é, tá errado. Eu não checo entre vocês, né? Tipo, gente, eu direto eu faço isso, sabe, Chico? Eu mando pra eles, gente, vocês viram que saiu? Sim. Aí eles falam, Mary Jo, calma. Calma, Mary Jo.
Cara, eu acho que existe uma discussão aí, que a gente nem precisa entrar nisso, porque ela é pra baixo, né? Como o Chico mesmo falou, mas é a questão de... Cara... Existe uma responsabilidade em falar com milhares e milhares de pessoas, né, cara? Não é só você postar qualquer coisa no seu story e achar que... Pô, porque assim, se eu... você é uma senhorinha, Maurício. A senhorinha acordou no sábado, no domingo, e viu Carlinhos Maia usando cocaína, Antônio Fontenelle. Ele falou aqui, olha isso aqui, ó. Pô, isso tem um impacto. Isso, tá ligado? Isso tem um impacto.
Sim, não, não, calma.
Você não reverte isso amanhã, tá ligado?
Vai lavar o rosto, né? Antes de publicar, né? Toma um café, vai no banheiro,
mostra lava pra um rosto. Amigo, o que você acha disso aqui, pô?
Você acha? Eu acho que pode
aí, pô, e tu é o Datena pra fazer essa acusação? É,
também, né,
bicho? Espera sair no jornal, cara.
Exato.
É. Alguém vai averiguar, tá ligado?
É, as pessoas querem ter o pioneirismo até nisso, né? Até na hora de imputar crime nos outros, tá maluco?
Pô, mas o cara tem 10 milhões de seguidores, não é nenhum furo de reportagem, né? Se for isso, né? Todo mundo vai ver.
E é assim que nasce a desinformação de tudo, né? Não, eu não vi em lugar nenhum. Um amigo meu me mandou. Não, me garantiram que isso era... Ah, pô, pelo amor de Deus.
Aí é fácil, aí você não erra nunca. Se não tem fonte, não tem ninguém pra checar, não tem como errar, pô. Vai ser sempre a opinião de alguém inexistente, do Neymar hipotético. Neymar quântico de novo, mais uma vez. Mas, ela até falou isso que a Mary Jo falou, né? Que ela falou até que mostrando que tava com uma calça de verniz e refletindo. Falei, pô, calça de verniz deve ser foda, tá vendo? Acho que é de vinil que ela quis dizer. Fiquei na dúvida, não gosto de ser leviana com ninguém injusta, por isso eu apaguei meu post, tá? Falando que apagou.
Fiquei porque... na dúvida, mas postou, né?
Postou, deixou horas ali e depois, beleza. Aí eu fiquei na dúvida.
É, muito bom. Parabéns, viu? Muito ótima foda. Tomada de decisão.
Muito poderoso, cara. Pô, como eu gostei disso, cara. Eu gosto muito de... Porque, assim, eu pouco vi... Pra falar a verdade, eu sei que o Carlinhos Maia tem uma comunidade muito grande da galera lá do Nordeste, né? Enfim, ele começou fazendo muita fama por lá e construiu uma comunidade absurda de legal, sabe? De fãs e tal. Tem muita gente que segue ele. Não à toa esses números astronômicos e tudo mais. Mas o Carlinhos também é um cara que se envolve em polêmica pra caramba, né? O tempo todo.
Ah, mas essa aí não foi culpa dele, né?
Não, isso que eu ia falar. Mas o que eu quero falar, é por isso. Por ele ser um cara super polêmico às vezes, pô, a galera já tem uma tendência a achar que ele tá fazendo merda, tá ligado? Ele fez alguma merda. Aí, pô, alguém posta. Pode ser Antônio Fontenelle, que também tem essa mania de entrar em polêmica. Mas pois quem tá certo? Quem tem razão? Você precisa averiguar. Aí é um golpe na imagem dos dois ali, né? Do nada.
Sim,
totalmente
sim.
À toa, não precisava.
É, Antônio eu acho que gosta.
Ah, gosta.
E uma treta dessa, a pior coisa que alguém pode fazer é ver quem tem razão. É o melhor que ele tem. É só né, ficar mais confortável na poltrona e apreciar o espetáculo.
Deixar o pau comer. É exatamente isso. Agora!
as fofocas da paixão.
Eu vi a manchete, eu tô dando risada aqui.
É, manchete é boa isso aqui. Matéria nacional do UOL, publicada em 10 de junho, atualizada dia 11 de junho. Estudante pede à justiça reconhecimento de união estável com padre em Minas Gerais. Basicamente, notícia séria isso aqui, tá? Fiquei chocado na hora que eu li. Tá. Um estudante de biomedicina acionou a justiça no sábado, dia 8, para pedir o reconhecimento de união estável com um padre do município de Itumirim, em Minas Gerais. Caso divulgado pelo Domingo Espetacular da Record, confirmado pelo UOL também. O que houve é que o Fernando Gomes tem 25 anos. Os advogados dele afirmaram que ele e o padre Samuel Detome, de 32, viveram um relacionamento amoroso entre janeiro de 2023 e março de 2024. Na maior parte desse período, eles teriam vivido na mesma casa, localizada em Lavras, Minas Gerais. A defesa do estudante está pedindo que o padre pague pensão alimentícia a Fernando até que ele tenha condições de se sustentar. No momento, o estudante está desempregado. Tanto esse detalhe. O valor do pagamento solicitado é um salário mínimo, os advogados pedem para que uma pensão alimentícia também seja paga enquanto o processo estiver em tramitação. Basicamente, é isso. O cara tá acusando de ter tido uma união estável com o padre, que é esse reconhecimento. Acusando é foda, né? Mas tá dizendo que rolou, e ele até disse que em maio, pelo que mostra o Domingo Espetacular, ele registrou um boletim de ocorrência contra o Samuel por lesão corporal, porque parece que o estudante teve o rosto machucado quando o padre tentou retirar o celular da mão dele, né? O padre ficou muito agressivo, segundo conta o Fernando, a ponto de tomar o celular dele da sua mão para que não escutasse um áudio que pudesse comprometer ele em alguma situação e acabou machucando o meu rosto. Então parece que o Fernando pegou o celular do padre, foi ouvir um áudio e o padre, zup, acabou ali, de alguma forma atingindo o rosto do Fernando. O padre Samuel, basicamente essa agressão não consta, tá, no boletim de ocorrência enviado ao UOL, então o UOL não pôde checar isso, está na matéria, mas não tá no UOL, na matéria do Domingo Espetacular. E no domingo ele conta que sofria chantagem emocional e pressão psicológica, mas não cita o episódio de violência física no documento, no caso, não no domingo. O caso veio à tona esse mês, mas em maio o Fernando já tinha exposto nas redes sociais conversas entre ele e Samuel, e aí, diante da repercussão, a paróquia, né, Diocese de São João del Rei, afastou o padre das atividades da paróquia de São Sebastião do Macuco de Minas, em Itumirim, alegando que foi por conta da divulgação do material vinculado nas redes sociais e tal, com conteúdo de denúncia em desfavor do sacerdote. O procedimento, apesar de doloroso, segundo a diocese aqui, é necessário para que se possa alcançar o profundo e coerente discernimento diante das implicações práticas devidas às normas do direito canônico. Basicamente, a defesa do padre Samuel diz que não comentaria os detalhes do caso, mas confirmou o afastamento da paróquia e diz que eventuais medidas cíveis ou criminais acerca de fatos veiculados em rede social serão adotadas perante a polícia e o poder judiciário. O padre foi lá e devolveu o BO também pro Fernando, também fez um BO em nome dele com o teor da denúncia.
Quanto
não
tempo eles ficaram juntos?
Um ano e três meses, é isso?
Já pode pedir.
Que eu saiba, a união estável não tem a ver com o tempo, né? Tem a ver com intensidade, com a forma de dividir a vida, né? Até onde eu saio.
Jura? Ah, é?
Não tem a ver com tempo, não. Não tem tempo nenhum.
Eu acho, pô, deve ter um...
É que, acho que se não tivesse isso, seria relação intensa e não estável, né?
Eu também acho.
Olha, que eu saiba que não existe uma régua, entendeu? Não tem, tipo, a partir daqui é união estável. Não.
Eu acho que tem uns aninhos, sim.
Não
acho
tem,
que
não, né?
É muito pouco, não?
Eu lembro, já conversei disso.
Não é possível. Já se inteirou?
Eu lembro.
O que eu acho desse caso...
O Vitinho deve ter se inteirado.
O que eu digo toda semana é que ele é casado.
É, não, e ele tem muita experiência.
Direito de família aqui, peraí. É,
eu gosto que eu fui procurar união estável e o Google automaticamente completou compadre.
Mentira.
Juro pra você que apareceu.
Jus Brasil, união qual o tempo compadre necessário pra configurar a união estável? Publicado por André Vieira há 3 anos, tá? Atualmente não existe tempo determinado pra configurar a união estável. O critério pra avaliar se realmente aquele casal tinha o objetivo de construir família é subjetivo, ou seja, depende das provas que são apresentadas ao juiz.
Ah, tá certo.
Não é um tempo específico. Então, assim, se os caras estavam dividindo casa, entendeu? Vivendo juntos. Porque, ó, qual que é a natureza do relacionamento deles, tá? Só pra contar um pouco mais pra vocês. Fernando conheceu o Samuel, segundo ele, num aplicativo pra relacionamento. Eles foram jantar.
Caraca, o padre tinha o Grindr.
Grindr no padre.
Tá bom.
Fomos jantar. Samuel se apresentou como psicólogo. Depois de jantar, a gente saiu de mãos dadas e fomos pra praia. Disse ao Domingo Espetacular. E aí ele descobriu pelas redes sociais que o Samuel era padre pouco depois disso. Confrontado, Samuel disse que confirmou, né, que exercia as atividades na paróquia. E aí, depois de um tempo, confirmou o Fernando pra morar junto com ele. O estudante que morava em Maceió, Alagoas, saiu de lá e foi pra Minas Gerais pra ficar com o padre aceitando o convite.
Caraca.
Ele teria feito a mudança a todas as custas do padre, que estabeleceu uma condição. O relacionamento tinha que ser mantido em sigilo e os dois passaram a dividir a casa paroquial em lavras. Então, o Fernando afirma que ele ficava no quarto de hóspede e que o Samuel dizia que o Fernando era seminarista. Olha aí.
Ó. Oh.
E não namorado.
Ok.
É isso, basicamente, essa é a natureza do relacionamento deles. Então, imagina, se os caras estão lá, o cara saiu de Maceió pra morar com o padre... Eu começo a achar que tem razão de pedir um estado aí. Não.
Se mudou de estado, já é... Se fosse só cidade, eu até dava um boi, mas de estado aí era complicado.
A única coisa que eu consigo pensar nisso tudo é que tem que parar com esse negócio que padre não pode casar.
Você acha que tinha que reformular a Igreja Católica, Mary Jo?
A proposta da Mary Jo é
uma coisa falsa. Você acha que o quê? Que o padre não é ser humano, que não vai sentir tesão, não vai sentir desejo?
Eu concordo com você, Mary Jo. Eu concordo.
Entendeu? Tá errado.
Então acho que assim, Mary Jo, vamos voltar na Calabresa. Vamos voltar na Calabresa, entendeu? Não, vou usar o paralelo da Calabresa pra gente.
Okay,
uma frase terrível, perfeito. Paralelo da Calabresa, mas eu vou usar o paralelo da Calabresa pra falar isso.
Maravilhoso.
Porque eu acho que é um voto pessoal, entendeu? O cara ser vegano, o cara ser padre, o cara é um voto pessoal. Uhum. Se você tem esse voto, você tem que ser capaz de cumpri-lo, pelo menos, né? Quando você
somos
é um padre.
Somos seres humanos, Vitinho.
Não, Mary Jo,
eu acho que
eu não tô
é muita sacanagem
de
fazer o cara não poder ter nenhum relacionamento.
Eu não tô discordando, Mary Jo, não tô discordando.
É que eu acho que eu entendo o que o Vitinho quer dizer. Assim, cada escolha é uma renúncia.
Exato. Sim, entendo.
Se eu escolhi ser padre, eu não posso pedir a pizza de calabresa.
Isso, e eu quero dizer assim, eu também quero deixar até aberto, porque as pessoas que vivem esse propósito e tal, e tão felizes assim e tudo mais, eu acredito que elas existem, que elas estão bem. Então o ponto é justamente pra acolher essas pessoas também, mas não é pra escolher, excluir, é pra dizer o contrário. É. Eu concordo contigo que, assim, existem outras formas, inclusive, de ser pároco, né, de ser diácono, que aí pode casar, tem outras formas de fazer isso, mas... O ponto é, de fato, acho super aberto que o Papa siga a dica de Mary Jo, ele, nosso ouvinte, o Papa, ele acabe revisando se o padre pode casar ou não.
Essa é uma pizza de calabresa, né?
Exato.
Perfeito.
Mas enquanto isso não vem, eu acho que o padre tem que entender que, ao mesmo tempo que ele é um cidadão de Deus, ele é um cidadão civil.
Ele aceitou,
né?
Ele tem aceitou regras. Viver assim, ele aceitou viver assim. Sim. Mas ele tava no aplicativo.
E o conflito entre os dois piora porque teria começado após o padre organizar orgias e surubas na casa paroquial.
Meu Deus do céu, que isso? Ele fez suruba!
Ó, o trecho da petição que foi à justiça diz o seguinte, tá?
Ah,
sério, trecho sério. Senhores. Complicado.
Eu pensei que ele tinha se apaixonado, gente. Ele tá na suruba.
Ele queria, né, a bagunça, né, Mary Jo?
Eu
já sou contra.
Essa é a acusação do Fernando. A acusação do Fernando é essa.
Sou contra.
Ó, o trecho da petição que vai à justiça é o seguinte. O requerido, ora Samuel, costumeiramente vivia se desentendendo com o requerente por motivos sexuais, pois mencionava propostas de fetiches desejadas somente por ele. O requerente, por sua vez, emocionalmente dependente, chegou a submeter-se algumas vezes aos desejos do requerido. Basicamente dizendo que acabei participando de orgia suruba, meio que obrigado, não queria, porque eu amava o padre, e mesmo assim acabou acontecendo. Eu acho tudo complicado nessa história.
É complicado.
Porque, o Fernando pode estar querendo queimar Samuel.
Pode também. Eu não boto a mão no fogo por absolutamente ninguém na minha vida.
Eu também acho. Nenhum dos dois.
Cara, é difícil. Eu acho que assim, eu tenho, né, motivos pra entender que, como eu falei, olhando pelo lado civil, cara, se a história que o Fernando conta é de fato verdadeira e eu não tenho motivo pra duvidar disso, sendo que eu não conheço nenhum dos dois, é justo que se investigue isso e que ele tenha os direitos dele resguardados. De fato, ele saiu da cidade dele, de Maceió.
É o que eu falei aqui, eu concordo com isso.
Eu queria ver o relato do Samuel, porque Samuel não fala nada, é isso?
É, até agora o padre tá quieto.
É.
Ele vai pro confessionário.
Famosa delegacia no caso dele, né? Não é meio confessionário, não. Mas é complicado, hein?
Vamos aguardar em breve atualizações sobre esse caso aí nos próximos
meses. Vamos acompanhar. Mas vou afirmar.
Semana que vem tá o Luiz Bate aqui falando sobre isso.
Mas eu vou afirmar, Chico. Eu acho que a primeira red flag pro nosso querido Fernando e pros nossos ouvintes é: gente, se você vai começar um relacionamento com alguém e a pessoa pede sigilo, cuidado!
Porque é um padre.
Ainda que não seja um padre, se for um padre, pior. Mas assim, cara,
mas
cuidado.
Ele não falou que era padre quando conheceu ele, Chico.
Não, ele descobriu que era padre.
É, ele
não
se
falou.
Apresentou mas ele no site
de relacionamento. Onde que ele descobriu? Na missa?
Porque ele foi morar lá, né? Ele foi morar lá na igreja, pô, na paróquia.
Cara, o cara nunca tá disponível aos domingos, né? Sempre some, não aparece.
Sempre some, esquisito,
sempre preocupado, né?
Bateu o sino da igreja e o cara desaparece.
Parece um super-homem.
O cara que quem some. Padre Sinal, né?
Foda. Puta, é o Batman. Maravilhoso.
Normal. Tudo normal. Tudo
relacionamento normal. Sigiloso, fujam disso, gente. Com padres ou sem padres, se puderem evitar, evitem. Pelo amor de Deus. Exato. Não, mas acabou de passar dias namorados, gente. Escolhe um padre que te assume pro Brasil aí, Fernando. Pois é. Precisa nem ser padre. Precisa ser padre também, tudo bem.
Um padre que poste a foto de vocês dois juntos no Instagram.
Menos do que Deus aceita, não é verdade?
Exato.
Exato. Exato. Exatamente.
Força aí pro Fernando e pro padre também, vai saber, né? Não...
Força, muita força.
Não sou juiz ainda, não.
Falando em dia dos namorados e não assumir, eu já vendi tanta joia pra amante no dia dos namorados.
Olha aí.
Eu era vendedora de joia, sabe, Chico? Muito tempo.
Que susto, achei que era amante.
Não, joia ou é cocaína?
Nunca fui amante, eu tô num relacionamento.
Tô brincando. Nunca mais vamos
e aí, o que
mais? Terror na área de outra.
Imagina. E o que já teve de amante comprando joia nesse dia. Então, se o marido sair dia 13 ou dia 11, suspeite.
Meu Deus do céu.
Ô, Mary Jo, como que o marido aborda pra comprar a joia pra amante? Como é que você sabe que é pra amante e não pra esposa, hein?
Nossa, eu já até dei furo já em relação a isso. Tipo, um cara que era casadão, eu conhecia a família inteira, e ele me pediu 3 presentes. E eu achei que era tudo pra mulher dele.
Ouro, incenso e mirra.
Eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei, era um galinho bonzinho, gente boa. Eu conheci a família inteira. Como é que ele comprou comigo 3 presentes no ano pra mulher dele? E aí eu perguntei pra mulher dele assim: e aí, como é que ficou o outro conjunto?
E outro conjunto?
Agora eu me lembrei desse. Agora, Meridio, agora me pegou. Puta, que tristeza.
É, muito triste. Mas assim, eu já tive uns que me falaram diretamente: ó, esse aqui ninguém pode saber.
Da esposa lá do Bia, esse aqui
é
da lá do Bia.
É, eles falam.
Olha, no sigilo esse aqui, hein? Esse anel no sigilo, Meridio.
É, já falaram.
Sua comissão é maior, Meridio. Pode ficar quieta, a comissão é mais gorda.
Complicado, complicado. Mas faz parte. Faz muito parte do mercado de joalheria.
É, rapaz. Por isso que é a joia que eu vou dar pra Ana aqui, Maurício. É o meu polegar em riste. Joia!
Que susto que você ia que falar isso? Com a joia. Eu levei um susto agora com a joia que você ia dar.
Pode o joinha.
Joinha
em riste.
São as joias da família.
Se ela tiver interesse, podemos negociar.
São charadinhas?
Não.
São pegadinhas, então?
Não.
Então o que são?
Vida Enigmas.
É, Chico, aqui, eu sou meio Louro José desse programa também.
A gente se inspirou muito no programa da Ana Maria Braga, né, pra fazer esse podcast. Tanto é que tem a mensagem do bom dia no começo, tem piadinha, é por isso.
E aí, eu tô aqui do Louro José da época do Note a Note aqui, fazendo enigmas e charadinhas, exato, bem... Ou de José.
Tá, vamos ver se o Chico consegue desvendar os seus Vida Enigmas, o Vidani.
Eu vou fazer o primeiro Vida Enigma agora, que é a irmã da minha mãe, ela botou a ruda dentro de um vaso e amarrou com um nó de cadarço. E desde que ela fez isso, eu não consigo dizer não pra ela. O que que tá acontecendo?
Nossa, essa cada vez mais complexa.
Nossa,
complexa. A irmã da sua mãe...
Isso.
Tia.
A sua tia.
Isso.
Amarrou o quê?
Arruda, plantinha dentro de um vaso, assim, com um nó de cadarço. Amarrou ali com nós. E agora eu não consigo dizer não pra ela. Não consigo dizer não pra minha tia. Por quê?
Tia Arruda.
não pode ser Arruda, né, Jô?
Tá.
Pode ser outra planta. Sozinho dizendo.
Pode ser outra planta.
Ah, pode ser. Eu tava focado na Arruda.
Esquece a Arruda. Tem noção, Chico, do porquê que tá acontecendo isso?
Não. O Chico tá se perguntando o que ele tá fazendo agora.
Eu sou muito ruim nessas coisas. Eu sempre fico frustrado porque quando vem a resposta eu falo, eu devia ter pensado assim. Eu parei no conhece a piada do não nem eu. É o mais longe que eu fui, né?
Por quê, Vidani? O que que tava acontecendo?
Porque depois que ela fez isso, agora é só a simpatia, né?
Meu Deus.
Tá bom.
A reação do Chico foi maravilhosa.
Só tem mais um, eu juro, gente. Vocês vão ter que passar por isso.
Vamos lá.
Por que que a salsicha precisa urgentemente de um bom advogado?
Por causa da pizza de calabresa da Sabrina Lou.
É um bom motivo, mas não é por isso.
Eu particularmente, e com muita humildade também, né? Tá. Porque é difícil vir num podcast e não saber uma resposta.
É verdade.
Agora é a segunda que eu não sei.
Tá vendo?
Tamo junto, Chico. Também não sei.
Por quê, Vidani?
Porque se trata de um alimento ultraprocessado, né? Aí, se não tiver um bom advogado, pode acabar trabalhando.
Essa eu achei melhor.
Tá vendo? Isso é mais simples, né? Mais simples.
Então, Chico, sabe o que é incrível? Ele que inventa.
Ele inventa, da cabeça não, dele.
Não, copiar. É uma doideira. Caramba. Por isso que às vezes eu erro, às vezes eu acerto.
Incrível. Incrível, Chico.
Eu sou a esfinge aqui, Meredith.
Parabéns, parabéns.
Obrigado, Chico. Vindo de você, eu vou até tatuar esse parabéns do Chico.
Pô, tinha que voltar o Rá-Tim-Bum, né?
Pô, assim, o X-Tudo, né?
Sim. É, o X-Tudo.
Porra. Meu sonho, seria meu sonho.
E temos Mary Jokes essa
não,
semana?
Não, eu não tive coragem. A gente fez um quadro novo, Chico.
Eu não tive coragem, é muito
não,
bom,
não tive
cara.
Coragem, porque tipo, a gente fez um quadro novo. Eu fui praticamente obrigada a contar piada aqui. Eu falei, cara, eu vou contar piada pro Chico.
É porque ela não tem dom nenhum pra comédia.
É isso. Deus. É isso. Então, assim, eu prefiro voltar semana que vem, botar tá mais bom. Tranquilo. É isso.
Mary Jo, tá. Quem tá com saudade, ó. Quem tá com saudade de você, ó. É.
Bom. Semana que vem estamos de volta.
Nossa vinheta. Tá bom. Semana que vem temos Mary Jo. Então, vamos pros top fãs.
Esse é o top fãs do Vidani. Ai, ai, então manda um abraço pra galera que tá ouvindo a gente, que tá curtindo, mandando aqui, Maurício. E mandamos ali no nosso grupo do Telegram. Lembrando a galera pra entrar em t.me/malacompanhado, tem o canal do Telegram lá. A gente fez o post aqui às 6h05 da tarde de terça-feira, que é mais ou menos o que a gente faz toda semana pedindo top fãs. E quero começar mandando top fã aqui pro Lucas De Paz, que mandou: quero um top fã de gemido fumante frutado do Vidani, por favor. Oh, melancia, pô, que delícia um cigarrinho de melancia. Inclusive, ó, muito mal falado, hein? O cigarro frutado no Nerdcast, tá ouvindo inteiro?
Eu tentei defender.
Tentei defender. É uma pena, cara. Chico, você que fez uma dieta restritiva, botar uma fruta na sua dieta, por exemplo, através de um cigarro, é uma forma de pô, se alimentar e ter todos os nutrientes.
Como é que é?
De um cigarro frutado, melancia. Pô, você coloca na sua dieta uma fruta sem muito esforço. E sem a ingestão dos açúcares, né? Só a fumaça.
Pô, você tá louco. Transforma a fruta, que é aquela coisa chata de comer, numa coisa prazerosa.
Exato.
Uma alegria. Uma alegria. Uma alegria, né?
O inverno chegando, você queima
relaxa.
A ponta do dedo. É bom isso, demais.
Relaxa, deixa o dente amarelo.
É o bigode fica amarelado aqui embaixo também.
Também, então. A pontinha do dedo fica amarelo.
Só vantagem. É isso. Beijo, Lucas De Paz. Vamos defender aqui.
Top fãs do mal.
O meu top fã vai pra Juana Luz, que escreveu o seguinte: quero pedir uma alegria do mal e agradecer a todos vocês por esse podcast maravilhoso. Vocês me acompanham nas madrugadas insones enquanto Nino, minha pequena Sofia, recém-nascida, que já está aprendendo o valor de uma boa fofoca. Olha aí, ó. Além de cigarro pro seu filho, você pode pôr ele pra ouvir o Mal Acompanhado também. Só coisas saudáveis. Obrigada pelas risadas que vocês proporcionam pra essa mamãe de primeira viagem. Risadas muito bem-vindas nesse puerpé. Eu não sei pronunciar.
Puerpério.
De emoções intensas. Beijo para todos. Um beijo para você, Juana. E um beijo para sua filhinha Sofia aí.
Eu não sei falar jic, mas você sabe. E você não sabe falar puerpério, tá vendo?
Puerpério, né? Não sei.
É.
Tá aprendendo uma palavra nova todo dia.
Top fãs da Mary Jo.
Eu quero saber se o Chico sabe o que é geek.
Geek?
É.
É tipo um nerd metido a besta, não é?
É isso aí. Tá vendo, Mary Jo? Só você não sabia.
E HQS?
HQS é o que eu
digo. Essa ele deve saber.
Ele sabe, pô. Ele tem um monte
enorme de
gente. É,
o lance, chega aqui, nós estamos pegando o pé da Mary Jo. Ela
porque eu sou
que
zero
ler um,
nerd. No
ela
mundo
teve que ler um
e-mail
no Nerdcast dos Namorados e aí ela leu Dick e HQS e a gente foi pegando no pé dela porque Mary Jo foi uma pessoa muito popular na escola, então ela tem que receber o bullying que ela não recebeu na escola agora.
Ela tá pagando os pecados dela.
Distante do universo.
Vamos lá, meu top fã vai pro Matheus Barini Martim. Minha queridíssima, queria muito pedir um top fã pra Mary Jo, já que, coincidentemente, eu não faço aniversário no mesmo dia que o Xandinho. Mas faço aniversário juntinho com essa diva que você é. Dia 15 é nosso dia e muito parabéns pra você. Te admiro demais e desejo tudo de bom e de melhor. Muitos beijos e abraços. PS, deixo um beijo e um abraço para os igualmente queridos Mal e Vidani, minha dupla do coração. Beijo, Matheus. E parabéns, feliz aniversário, dia 15.
Alegria. Gabu, Mary Jo e Matheus, alegria.
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Meu top fã essa semana é o Matheus Melo. Ele escreveu o seguinte. Queria um top fã para o Doug Bezerra por ter uma paciência do tamanho de uma maritaca selvagem e organizar esse programa com mãos de ouro. Matheus, fui procurar o tamanho da maritaca selvagem e ela mede entre 24 e 30 centímetros. Achei pouco. Para editar esse programa eu preciso da paciência do tamanho de um peixe remo. Dá uma olhadinha no Google.
Muito obrigado,
Mary Jo, por ter abrilhantado esse programa mais uma vez.
Um pouco nervosa hoje. Chico é o causador disso. Olha, mas foi maravilhoso passar aqui esse programa com vocês. E uma honra estar aqui com você, viu, Chico? Super obrigada por você aceitar esse convite e abrilhantar ainda mais o nosso programa.
Que isso, pô. Uma honra. Muito legal. Adorei, adorei.
E obrigado, Vidani, por carregar esse programa mais uma vez.
Valeu, Maurício, valeu, Meridio, valeu, Chico. Mas hoje foi um programa gostoso demais, hein, Maurício?
Caraca, foi, né?
Muito bom.
Programa Roots, programa Raiz, programa Moleque.
Isso, e dedicamos sempre a melhoras de Vitor Hugo, né? O maior showrunner do Brasil atualmente. Espero que ele melhore.
Muito, pô. Esse título é, pô, é perfeito pra ele.
Tem, cara, que estar no LinkedIn dele, pô. Não tem
jeito. Cara, eu amei isso, cara.
É showrunner, pô.
Eu só vou me referir a ele como showrunner agora.
Ele é, pô. Showrunner de reality. E queria perguntar, mano, se o reality do Chico ele trouxe aí, ó.
É
verdade. Pensou no seu reality como você gostaria?
Não, esqueci.
Faz uma mistura, Chico. Faz uma mistura. Você pega um pouco da Fazenda.
Não, sabe o que, que eu queria?
Ah.
Eu acho que tem um potencial aí que ainda não foi explorado de jogadores de futebol em atividade.
Nossa.
Mas em atividade, tá me entendendo? Aí não sei se é entre temporadas, eu não sei se é quando tá indo pra Europa, eu não sei. Mas acho que tem uma coisa aí que ainda não conseguiram encapsular, que seria muito interessante. Já teve no UFC, tinha o The Ultimate Fighter, não sei se ainda
Sim, tem. Porra, era muito bom, era legal, pô.
Talvez ali a galera de divisão de base, alguma coisa ali, que eu acho que seria muito legal. Às vezes até de um time mesmo, sabe? Pô, os caras não vivem confinados em
Concentração, né?
Verdade, verdade. Caramba. Pô, às vezes é um modelo que ajuda a trazer uma identificação maior com um time pequeno, pô. Tá me entendendo?
Sim,
né?
Sim.
Então fica aí a sugestão pros times do Brasil. Alô, Havaí!
É teu time, Havaí, Chico?
É.
Olha aí.
Tá certo. Podia pegar o Neymar aí, que ficou um ano parado, né? Fazer um reality show com ele também.
Isso ele meio que fez, né?
Sim, ele meio que fez pra gente, né?
Fizeram por ele, no caso.
Fizeram. Podia ter um pouco mais de câmera aí.
Tem algum famoso que já jogou no Havaí, Chico? É, acho que tem. Tem algum...
Um jogador famoso?
É, não. Pô, sei se é o Gustavo Kirten. Acho que ele... Não sei quem tem alguém, não, cantor.
O Guga é torcedor. O Guga é torcedor. Ah, o mais famoso do Havaí é o Guga, que é torcedor.
É.
Tá certo. É, muito bom. Obrigado, Chico Barney, por ter realizado um sonho nosso aqui.
Nossa,
com a sua participação. Isso aqui é um achievement aqui, nosso. A gente nunca vai esquecer, cara. Muito obrigado.
Mais
mesmo.
Alto, por favor. Vocês merecem. Mas foi muito bom. Adorei participar de verdade. Me chamem mais vezes. Vamos falar de outra bobagem aí. Adorei. Muito obrigado.
Assim que a bolha voltar do seu hiatus,
capaz da gente não voltar nunca mais. Então.
Esse risco,
tô preocupado, meu amigo.
Olha, se a gente conseguir chamar o Vitor Hugo pra participar do Mal Acompanhado, eu vou fazer questão.
Que ele vai amar. Participar. Ele vai amar.
Tá? Não, mas você vai ter
faz que fazer. Faz a ponte também pra gente, Chico. Faz a ponte pra gente. Pô, seria maravilhoso.
Faço mesmo. Me lembra depois que ele tiver alta, me chama.
Perfeito, tá combinado então. E muito obrigado você que ouviu Mal Acompanhado até aqui. Semana que vem estaremos de volta mais uma quinta-feira. Um beijo no coração de vocês e tchau.
Mais um programa, além de ter a participação especial do Chico, Maurício, tem também a edição sempre especial de Doug Bezerra. Obrigado, Doug. Alegria.
Obrigado, Doug.